Papo Pop.
Olá, ouvintes do Papo Pop. Mais um episódio aqui, né, com o meu querido Elton Bright, né?
Olá, pessoal.
E hoje a gente vai falar sobre a trilogia Rua do Medo, que a Netflix aí meteu 3 filmes em 3 semanas. Foi uma coisa, assim, incrível. E revigorou aí, né, os fãs de terror. Trouxe aí de volta uma grandíssima homenagem para o gênero slasher. E a gente vai falar sobre isso, sobre o que, que a gente achou da trilogia, o que, que esses filmes trazem de novo, o que, que eles trazem de referência. Não é isso, Elton?
Isso mesmo, trilogia super aclamada aí pelo público, né? Tem fazendo bastante sucesso, agradando aí os fãs de terror. Eu particularmente amei os 3 filmes. E aí a gente vai estar revisando aí essa trilogia que a gente acompanhou por 3 semanas, né, Antônio? Cada semana que entrava a gente ficava ansioso.
Pois é.
Pra nova parte da trilogia da Rua do Medo. Então vamos lá, né? Primeiras impressões maravilhosas da série de filmes. E, gente, relembrar logo aqui o ato de abertura da parte 1, que se passa em 1994, né?
Exato, porque parte, é uma trilogia, né, que progride pra trás, né?
Isso.
Parte 1 é Rua do Medo, 1994. Parte 2 é Rua do Medo, 1978. E a parte 3 é Rua do Medo, 1666. Porque a gente não pode fazer terror hoje em dia sem lembrar desse número.
Né, o número da besta aí. Mas enfim, o ato de abertura aí super homenageando o Pânico, né?
Sim.
Muito parecido, assim, a gente sabe que teve uma captura ali quase de quadro a quadro, né, daquela perseguição do Pânico original, com a famosa abertura com Drew Barrymore, né, sendo assassinada lá. E aí nós temos essa abertura aí já enaltecendo o subgênero slasher. E aí somos introduzidos à trama, que na verdade, assim, ela homenageia o gênero slasher, mas ela tem uma trama sobrenatural, né?
Exato.
Não é...
Porque ela meio que homenageia os filmes slasher, mas ela também homenageia os terrores que são de maldição, né?
Isso, de maldição.
Então Perfeito. Ela homenageia tudo, assim, é o terror como um gênero. E é curioso você falar dessa abertura que lembra Pânico, Elton, porque é como se fosse assim, o filme de terror slasher que tá mais fresco na memória da galera é Pânico. Isso aí é indiscutível, até porque, boa ou ruim, teve uma série recentemente, né, de Pânico.
Exatamente, vai ganhar um novo filme, né, em janeiro Exato. Do próximo ano, o 5º filme da saga.
Inclusive. E aí é basicamente dizendo assim, ó, Rua do Medo é uma homenagem a isso daqui. E aí com aquele final da abertura, diz assim, só que aqui é uma coisa diferente, né? E aí isso já me chamou a atenção de cara, né? Porque acontece coisas ali com o assassino, que em Pânico não aconteceria, por exemplo.
Sim, com certeza.
Apesar deles fazerem uma referência muito grande, porque o cara apanha pra caramba antes de conseguir fazer a vítima, né? E Pânico é a série que traz isso, né?
Exatamente. Lembrando, gente, que nós teremos spoilers, tá?
Tchan, 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 tchan.
Dos 3 filmes. Então, pra quem não assistiu, chegou até aqui, é melhor voltar depois. Mas é isso. Inclusive, uma grande homenagem à segunda parte, né? Que se passa em 78, se passa num acampamento. E aí a gente sabe que a franquia de terror mais famosa do cinema, Sexta-feira 13, uma das franquias mais famosas, Sim. se passa num acampamento, né? Quase todos os filmes se passam num acampamento. E nós temos lá jovens, né, fazendo tudo do bom e do melhor e sendo assassinados.
Jovens.
Jovens sendo jovens e sendo assassinados. E aí nós temos a parte 2, que eu fiquei... Nossa, a que eu mais gostei foi a parte 2, na verdade.
Sim.
A trilha sonora... Aquele ambiente de né, meio infanto-juvenil, uhum. né, de acampamento e todas aquelas referências aos filmes antigos foi muito boa.
E é curioso porque a parte 2, ela meio que subverte a subversão que a parte 1 já tinha feito. Porque em Rua do Medo, a gente não tem uma final girl, né?
Isso, exatamente.
A gente tem uma final crew, é uma galera que sobrevive na parte 1, né?
Isso.
E aí... apesar de ter, viu, tem mortes muito gore, inclusive, no primeiro,
muito,
né?
Muito, bastante.
Mortes muito, assim, assustadoras e tal. Mas aí, eles dizem, olha, gente, aqui não tem esse negócio de Final Girl, não. Apesar de ter uma personagem principal, ela não é a Final Girl, porque não é só ela que sobrevive. E aí a gente vai pra parte 2, onde tem uma Final Girl, né? Que, inclusive, pra mim, aquela ali, sim, é a personagem principal da série. Porque...
Com certeza, porque é através dela que se desenvolve, se resolve tudo,
exato,
né?
Exato, e falta muito carisma na personagem principal. E ela tem esse carisma, que é o carisma de Final Girl mesmo, né?
Exatamente.
Que é aquela mulher forte, que sofreu pra caramba, mas que... Vamos lá, tem outro assassino, né? Pois vamos pegá-lo.
Exatamente.
Entendeu?
Gente, só lembrando que a trama é... Ela aborda uma cidade, né, que acontece crimes misteriosos com certa, sim, frequência, de tempos em tempos. E são pessoas que são possuídas aí por uma maldição de uma bruxa, né?
Uhum.
E essas pessoas aí começam a assassinar geral na cidade. E aí a época principal é 94, porque, sim, os três filmes eles estão ali amarrados em 94, né? Nós temos aquele grupo de jovens em 94 que está tentando resolver esses crimes, né? E tem uma grande pista... de uma das sobreviventes de uma ocorrência anterior, que foi em 78, eles procuram essa pessoa, e aí que a mulher, né, que lá em 78 sobreviveu,
sim,
né, e através dela a gente tem pistas interessantes e decisivas para resolver a problemática do filme, que é quebrar essa maldição, né, que eu acho que para mim foi o melhor plot, foi na terceira parte, 1666, que na verdade a bruxa é a protagonista,
sim,
né. E aí eu achei uma excelente crítica, assim, ao que era... Quem eram as bruxas na antiguidade, entendeu? Então eram mulheres livres, né? E ainda mais uma mulher lésbica em 1666,
exato,
entendeu? Se isso ainda hoje é um tabu para algumas pessoas, imagina naquela época, né? Que o conservadorismo era absurdo,
forte,
né? O cristianismo ali imperava, né? De forma quase que total, assim, muitas comunidades europeias, enfim... E aí o filme traz toda essa questão. E aí, gente, a bruxa nada mais era que uma mulher livre que amava outra mulher e foi morta como bruxa, né? Porque isso pra época era maldição e acabou que, enfim, rolou essa treta toda da maldição. Realmente acontece que a maldição fica mesmo, né?
Sim.
Na cidade. Mas aí a gente tem uma subversão aí, né? A vilã não era tão vilã desse jeito.
E é o que eu mais gostei no filme, sabia? Porque eles dizem o seguinte... Vocês estão vendo todo esse terror aqui, todas essas coisas horrorosas que aconteceram. O seu vizinho pode fazer isso com você.
Perfeito.
O seu amigo, que você tanto preza, pode fazer isso com você. Basta ele ter a motivação certa. Basta ele ter a desconfiança de você. Basta você ser uma coisa que ele não quer que você seja. Então, meio que Rua do Medo diz que... Todos nós somos capazes de cometer e de sofrer desgraças. Então, para um filme de terror que só tem a intenção de assustar e divertir, isso é uma mensagem incrível, sinceramente.
Com certeza. E ainda mais o grande vilão, né? Que a maldição realmente era com uma pessoa que estava ali dentro dos padrões,
sim,
né? Tanto de 66 quanto de 78 e também 94.
Exato.
Entendeu? Lembrando, gente, que tem um tema muito de reencarnação, né?
Uhum.
É, isso também é explorado na série, porque os personagens lá de 66, eles estão reencarnados em 94, né? Na era atual, onde se passa o filme. E eu achei isso também uma pegada bem interessante. Eu gosto,
sim,
desse tema reencarnatório e é interessante.
Sim, quando começou, né? Quando eu só vi o trailer, eu disse, caramba, eles estão... acho que eles estão com restrição de orçamento. Chamaram os mesmos atores. Mas aí depois eles explicam tudo e é bem legal, assim. Até porque, né? Eles meio que, ali nas pessoas, eles conectam.
Sim.
78 e 94, né? Eles fazem essa mistura,
exatamente,
entre elencos. Né? Eu só fiquei esperando a Millie Bobby Brown aparecer.
Ah, seria ótimo.
Porque teve, pra quem não entendeu, né? No primeiro tem a Robbie, né? Que é de Stranger Things. No segundo tem a personagem que é a Zig, que ela é interpretada por aquela ruivinha que é a amiga da Eleven. Eu esqueci o nome dela agora.
Max.
Isso, Max. E aí no terceiro não tem ninguém de Stranger Things, mas eu fiquei esperando aparecer, não vou mentir.
Mas e tipo, palmas pro elenco como um todo,
sim,
né? O pessoal atuou muito bem. E palmas também pra representatividade. Temos um casal de meninas,
sim,
como,
sim,
protagonista. Isso é muito bacana. É tratado com muita naturalidade também, entendeu? Mesmo o ano de... A época de 94, onde o filme se passa, né? As meninas enfrentam um preconceito também da época.
Perfeito.
E eu achei muito interessante essa inserção, sabe, do tema. E é tudo muito com naturalidade, tipo assim,
uhum,
é um detalhe, são pessoas, que é o que importa. E tá lá, na trama. E eu achei muito bacana. As meninas deram um show de atuação.
Pois é. Inclusive, é bem legal que o casting, além de ser muito diverso, né? A gente tem protagonistas de diversas etnias.
Sim.
A gente tem homens e mulheres lá na trabalhando e agindo. E a gente também tem um trio de roteiristas, né? Que são... Que é a Lee Zeniak, o Phil Galazidai e a Kate Treff, que são duas mulheres e um homem. E eles saem aí se desdobrando para colocar essa história do... Que é baseada em uma série de livros, né? Inclusive,
isso.
Eu quero ler os livros.
Perfeito.
Para ver como é que desfecha. Mas eles saem se desdobrando para traduzir tudo isso para a tela. Porque uma das coisas que eu achei mais legal foi o fato de que... Beleza, tem todos esses assassinatos aqui que aconteceram ao longo da história. Então, o cara que cometeu um assassinato em 1689, ele pode vir pra matar você, porque ele tá ali preso àquela maldição, o espírito dele, enfim. E aí fica com esse tema recorrente aí de maldições, né?
Uhum.
Sempre alguém da cidade surta. E é bem curioso porque eles têm uma rivalidade entre dois lados da cidade, né? Que é o Sadeside e o Riverside, né? Que inclusive isso. Parece bem as...
Riverdale.
É. É. Mas aí eles têm... Shadeside e Riverside tem uma rivalidadezinha ali. E sempre que acontece alguma coisa com alguém de Shadeside, que é o lado pobre.
Olha aí.
Da cidade.
Mas né? Algo a prestar atenção, né?
Pois é.
Mais uma mensagem aí embutida também.
Então, é um filme de terror... embolida de crítica social.
Sim.
Que ainda por cima tem uma grande mensagem por trás, sabe?
Sim.
Então...
Ah, gente, e é muito bom. E tipo, eu não entendo alguns críticos que, sabe... Vão lá, só pra jogar pedra no filme. Gente, é um filme de entretenimento. E eu acho que cumpriu a proposta do filme,
sim,
né? Que era divertir mesmo, fazer uma homenagem aos filmes de terror... E quero mais.
Pois quero é, mais. Porque fica um grande gancho, hein?
Sim, gente. A gente tem uma cena... Alguns flashes pós-créditos, né? Lá, uma cena pós-crédito também que culmina aí com uma deixa muito boa pra continuar. E lembrando que a série de livros tem dezenas de livros, A Rua, sim, do Medo. Então, assim, tem muita coisa pra ser adaptada. Então, a gente tem esse arco aí da cidade e eu acho que dá pra rolar futuras adaptações. Eu fiquei
por
bem
favor,
curioso.
Gente. Renovem aí... a vida do terror slasher que
por favor.
Eu adoro. Hoje em dia tudo é o terror é muito espíritos e
sim,
maldições. Vamos falar um terror slasher.
Eu acho que é uma boa, né? Tivemos aí recentemente Halloween 2018, né?
Sim.
Que é um dos grandes ícones do gênero slasher. Fez um grande sucesso em bilheteria. Vai ter mais um filme aí em outubro deste ano. Mais outro em outubro do ano que vem. Então aí o gênero acho que tá começando a ser revitalizado.
Pânico em janeiro de
Pânico
2022.
Em janeiro. Exatamente.
Né?
Tem alguns outros filmes aí mais B que estão saindo. Initiation, que eu vi. Que é o trailer bem interessante. Foi bem avaliado, inclusive. E... Enfim, gente. Eu quero muito que tenha revival de Sexta-feira 13. Tragam
e
de volta essa franquia.
Pesadelo,
A Hora do
favor.
Pesadelo também.
Eu acho que seria uma grande homenagem. Já que estão trazendo de volta Pânico... seria uma grande homenagem pro Wes Craven,
uhum,
né, que infelizmente faleceu em 2015, se tivesse esse revival do gênero que ele ajudou a lapidar, né?
Com certeza. Lembrando que tá vindo também novo filme de O Massacre da Serra Elétrica, que também é considerado um dos precursores aí do subgênero slasher,
uhum,
né? Embora eu ache ele um pouco com estética mais própria, não acho que ele seja um slasher 100%, mas ele tem sim todos os elementos, né? O grupo de jovens, um assassino com a serra e tal, tem toda aquela questão. E o novo filme vai ser uma sequência direta do original.
Olha aí.
Estão né? pegando aí o embalo de Halloween, que fez a mesma coisa, né? Halloween desconsiderou todas as sequências e seguiu a história depois do primeiro filme, de 78. Então é isso, gente. Esse revival. O Rua do Medo aí tá provando que o subgênero resiste e a gente tá aí aguardando novas produções.
Ironicamente, né? O subgênero slash, ele está vivo.
Tá vivíssimo. E a gente quer mais.
Muito mais. Eu só não gostei muito da... Eu acho que faltou explicar ali por que a amiga dela, né? No caso é a namorada dela, da personagem principal, ficou meio que possuída e ela não. E a Zig não. sabe? Eu achei isso meio mal explicado. O que é que foi que aconteceu com ela em específico? Por que que a afetou mais do que as outras?
Elas, né, são corpo fechado. Cadê a explicação pra isso aí?
Pois é.
É, realmente.
Enfim. Mas, quem sabe se não vai ter mais filme e a gente descobre, né?
Exatamente. Né? Que, inclusive, sequências desse núcleo, né? Desses personagens. Sim. Não sei o que, é que a Netflix tá preparando aí, mas eu acho que renderia mais histórias com eles também. Pois e é. Novas histórias também do universo dos livros, né? Que são dezenas de livros, então muita coisa pra
inclusive, adaptar. Dona Netflix, a senhora colocou aquele esquema de previously, né? Que é anteriormente em...
Sim.
Em filme, cara, eu achei isso genial.
Ah, eu também, muito bom.
Eu achei genial porque, veja, o filme é uma trilogia que foi divulgada... A primeira saiu uma semana, a segunda em outra e a terceira em outra. Praticamente sem interrupção. Quer dizer, sem interrupção, né? Foi a cada semana um episódio, vamos dizer assim. E no final teve um grande previously. Teve um grande anteriormente em Rua do Medo. Minha gente, isso é incrível nos cinemas. Olha, Marvel... Você que já tem 25 filmes, faz isso também, por favor, porque a gente esquece, né?
Exatamente.
E às vezes o previously ele é tão bem editado que é melhor até do que... Você lembra dos acontecimentos muito melhor do que o que eles de fato aconteceram nos filmes. Eles têm mais peso. Então isso me instigou muito. Quando eu vi, eu fiz, meu Deus, eu não acredito, Rua do Medo. Eu achei uma inovação tremenda, assim.
Ah, eu achei legal, gente. Netflix arrasou aí mais uma vez. Enfim, quero mais. quero.
Então, com essa cobrança de Elton, a gente encerra aqui esse Papo Pop e diz pra gente o que é que você achou de Rua do Medo, né? Esse podcast está disponível no Spotify, mas também está disponível no N10 Interior, também está disponível no Apple Podcast e você também pode aí ver uma palhinha dele lá no Instagram, né? Nos Instagrams, na verdade, do Sistema Jornal do Comércio Interior. Tem TV Jornal Interior SBT, tem N10 Interior, tem Rádio Jornal Caruaru, tem Rádio Jornal Garanhuns, tem Rádio Jornal Petrolina. Então, fala pra gente o que, que você achou e até a próxima semana com mais um Papo Pop, né, Elton?
Isso mesmo, novidades em breve, mandem sugestões e continue nos acompanhando, beleza? Valeu, galera!
Valeu!